turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 2 and verse 12.
Eu me volto hoje à segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. E o nosso título esta manhã é A Vida Triunfal. Normalmente nós avisamos sobre linguagem como essa, a vida cristã triunfal. Existe um aviso que deve ser sustentado. O segredo de um cristão para uma vida feliz. É um best-seller por anos e anos, mas um dos livros mais enganosos que você poderia ter a infelicidade de ler. A Vida Cristã Vitoriosa. Outro best-seller por décadas, mas muito enganoso a respeito da vida cristã. Todo esse tipo de livros que usa as palavras segredo ou felicidade ou triunfal, vida triunfal, tão frequentemente vem daqueles que nós chamamos da escola de ensinamentos da vida alta. A maioria dos pregadores pentecostais carismáticos ensinariam esse tipo de coisa. Eles o fazem no sentido incorreto. Envolve uma segunda bênção. Seguindo a conversão, uma outra experiência. Uma bênção, um batismo especial do Espírito que tira de você todas as tarefas onerosas de orar e buscar por santidade e mantém enganosamente que Deus fará tudo isso por você. Atalhos para o sucesso cristão. E você vai ser feliz todos os dias. Uma representação muito incorreta da verdadeira vida cristã. E ainda assim, eu selecionei este título, eu escolhi este título, A Vida Triunfal, porque nós não devemos reagir tão negativamente a essa linguagem que nós percamos um conceito bíblico muito importante. Existe um sentido correto de ver a vida cristã enquanto vida triunfal. Apesar do termo ter sido sequestrado, capturado por aqueles que usam para representá-lo como algo que não é bíblico, ainda assim existe uma forma correta de vitória e triunfo na vida cristã. E é de importância imensa que nós tenhamos uma visão correta da vida triunfal cristã. Isso governa a nossa disposição, o nosso humor. Isso dá energia para o nosso serviço, para as nossas iniciativas para Deus, e é o estilo de vida dos apóstolos. Eles conheceram dificuldades, provações e ansiedade, como nós veremos nessa passagem, e ainda assim, eles sempre tomavam uma visão geral e viviam num sentido de triunfo nas bênçãos de Deus. Você tem que balancear essas coisas, mantê-las em equilíbrio. Então, o primeiro subtítulo, conforme nós chegamos a esses versículos, será a abertura de portas. E aqui no versículo 12 você lê: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor. Paulo, você chega agora ao porto de Troade. Ele viajando de Éfeso em direção à Macedônia, mas ele vai pregar o evangelho em Troade enquanto isso. Havia uma igreja lá, provavelmente nosso entendimento, se o nosso entendimento for correto, provavelmente ela foi fundada por Lucas. E ele chega lá e encontra oportunidades especiais que estão abertas para ele, que presumivelmente Lucas não havia tido para pregações e testemunho extensivos. Nessa comunidade, nós não somos dados os detalhes, nem aqui, nem em Atos, mas algo extraordinário aconteceu. Uma grande porta foi aberta. Então, eu gostaria de pausar por alguns momentos com essa linguagem de porta sendo aberta. Eu me volto a 1 Coríntios. Vamos passar por alguns... 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Então o apóstolo gosta desse idioma. Ele usa em uma série de ocasiões: uma grande porta foi aberta. Em 2 Coríntios, ele menciona especificamente que ela foi aberta por Deus. Aqui ele não faz isso, mas é implícito, obviamente, porque ela foi aberta para ele, por Deus, obviamente. É assim que ele enxerga isso. O apóstolo Paulo ora por oportunidades e portas abertas. E quando as portas se abrem, ele sabe que vem de Deus. Às vezes nós perdemos essa noção. Nós nos preocupamos com testemunho, a proclamação do evangelho, a reunião de adultos e crianças para ouvir a palavra, e nós oramos, sim, mas nós perdemos essa noção, essa noção forte de que toda porta de oportunidade que é aberta é algo que é concedido na soberania de Deus, é a sua obra. Nós dependemos dele. Não existem acidentes em relação a isso. Ah, hoje eu tive a oportunidade de falar com tal e tal pessoa. Não foi simplesmente assim. E se nós oramos, e se nós nos preparamos e nos fazemos disponíveis, o Senhor vai abrir oportunidades para nós. Nós olhamos para Ele e oramos para Ele. Honestamente, uma grande porta, grande e eficaz, se me abriu. Mas não é fácil. Há muitos adversários. Vai ser difícil para o apóstolo. Ele vai ter, como por assim dizer, pedras atiradas contra ele, pessoas tentando atacá-lo e preveni-lo. Os judaizadores reunindo multidões contra ele, mas foi Deus que abriu essa porta. Ele tem que buscar a força e o guia do Senhor. Sempre haverá dificuldades. Por quê? Porque Deus abriria uma porta de oportunidade e ainda assim permitisse, porque Ele permitiria ainda assim que dificuldades fossem colocadas no nosso caminho. Porque é a sua vontade que nós saibamos todo o tempo as nossas limitações, a hostilidade das pessoas, geralmente, que nós busquemos a sua graça e a sua ajuda. Então, com a bênção, o que não vem é uma passagem fácil. Com a bênção vem uma certa dificuldade. Será que nós somos prontos para isso? Se não houvesse alguma dificuldade permitida, nós teríamos uma visão completamente ingênua ou da resistência das pessoas para Deus. Nós pensaríamos que evangelismo é fácil, nós pensaríamos que as pessoas são razoáveis, boas e abertas. Essa cena seria completamente falsa se nós, apesar de nós recebermos a oportunidade, Deus precisa manter e trazer as pessoas para si. Nós precisamos estar sempre cientes das nossas limitações para que nós possamos pedir por essas coisas para Deus. Então essa é uma grande passagem para que nós enxerguemos isso. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Eu me volto a Atos por um momento. Capítulo 14, versículo 27. É aqui que nós temos Paulo com Barnabé voltando da missão de Antioquia para Jerusalém para enfrentar a igreja lá, porque as pessoas de Jerusalém estavam seguindo, dizendo as coisas erradas. É que no versículo 27 nós lemos. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizeram por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Paulo estava profundamente consciente disso. É um ato de Deus, cada oportunidade. E se nós dissermos para nós mesmos, ah, mas eu nunca tenho oportunidades, parece que não funciona para mim. Ou para nós, na nossa comunidade, enquanto igreja, parece que não funciona desse jeito. Bom, a culpa é nossa. Será que nós não pedimos para Deus para que Ele abra as portas? Será que nós não estamos prontos para isso, disponíveis para isso, de certa forma? Enfim, essa é a visão, essa é a imagem que nós vemos do apóstolo Paulo. Eu me volto a Colossenses capítulo 4. Espero que você não se importe passando por... Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. E por fim eu me volto a Apocalipse. Nós podemos passar por várias passagens. Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Nós oremos para ele, e nós também teremos uma porta de oportunidade aberta para nós. Então nós voltamos a 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não preciso dizer que o apóstolo Paulo foi concedido ao privilégio de pregar em alguns dos lugares mais duros espiritualmente na Terra. Os judeus eram contra ele, intensamente hostis contra ele, os líderes, e os perseguiam e os seguiam. E ainda assim, no livro de Atos, nós lemos sobre tremendas oportunidades dadas ao apóstolo. Os judeus e os grupos de líderes judeus, em uma ocasião, pregando para eles de manhã até a noite, abrindo as escrituras para eles e raciocinando como pode ser, em uma comunidade tão profundamente hostil, Deus abriu a porta. Os pagãos, pessoas que criam em múltiplos deuses e estavam comprometidos, casados com essas ideias e seus ídolos, tão hostis a essas ideias, mas ainda assim Deus abriria a porta de oportunidade. Nós dizemos para nós mesmos, ah, esses são tempos difíceis no meu escritório, tem pessoas tão casados com evolução e a ideia, toda forma de evolução, tão possuídas pelo materialismo e a cultura das celebridades, jamais vão ouvir a mim. Mas sempre foi assim, de certa forma. Nós oramos para Deus e Ele abre as portas de oportunidade. Reis, mesmo reis, foram foram atingidos pelo apóstolo. Parece que todo o setor da sociedade teve portas abertas, uma depois da outra, com dificuldade. Então, orem, amigos. Desejem e preparem-se. Será que você está pronto para essas oportunidades? Será que você está pronto para falar a palavra? Será que você saberia o que dizer? Idealmente, em diferentes circunstâncias. Eu escrevi um livro que ainda está sendo impresso muitos anos atrás, Estratégias Bíblicas para Testemunho. Provavelmente foi o livro menos lido que eu escrevi. Que pena, eu tenho pensado em torná-lo um pouquinho mais aceitável, condensá-lo em um livreto, alguma coisa, e imprimi-lo novamente em outra forma. Será que nós estamos prontos? Você sabe como lidar com uma pessoa orgulhosa? Como testemunhar? Sabe como testemunhar para pessoas diferentes? Será que nós nos preparamos? Eu sei que muitos de vocês se preparam, mas muitos também não se prepararam. Então essas são três coisas: desejar oportunidades, orar por elas e se preparar para elas. Mas o segundo subtítulo nos traz para o versículo 13, e é o seguinte: triunfo geral. Quando Paulo veio para chegou em Troade, ele disse que não teve descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Ele voltaria para Troade, como nós lemos no livro de Atos, e com triunfo, mas por enquanto ele se despede deles. Apesar de Deus ter aberto a oportunidade e o apóstolo tê-la tomado e pregado o evangelho, existe outra responsabilidade que diz respeito a ele, que é a igreja em Corinto. Ele havia escrito já 1 Coríntios o que houve, o que aconteceu com a igreja em Corinto. Se é que eles responderam às suas exortações para exercitar a disciplina como eles deveriam. No momento em que ele está viajando aqui, ele não sabe ainda. Será que eles consertaram outras coisas que estavam erradas na igreja que ele apontou? Qual é a situação em Corinto? Tito havia visitado lá essa igreja para descobrir e para ajudá-los. Tito deveria voltar e encontrar o apóstolo Paulo, evidentemente, em Troade. Mas ele não está lá. Ele não chegou ainda. Então, Paulo está cheio de ansiedade. Sim, o apóstolo sabe. Ele conhece, ele experimenta grande ansiedade e preocupação. Foi a tremenda obra em Corinto. Muitos foram convertidos. Houve muitas mudanças profundas em vidas. É uma igreja maravilhosa. Mas ainda assim ela havia sido atacada por ensinamentos falsos, e existia esse problema de disciplina. Será que eles haviam tolerado isso? Será que eles haviam lidado com isso? Ele está altamente ansioso, mas veja, o apóstolo não está desamparado, ele não está com dúvida a respeito de Deus e seu poder, ele não está completamente estressado, preocupado, ele está ansioso, ele tem uma responsabilidade. Será que ele deveria voltar para Corinto ou não? O que ele deveria fazer? Então ele está tão preocupado nesse sentido que ele entra num barco e veleja para Macedônia e provavelmente vai para Filipe. E onde Lucas deveria estar. E essa é a rota que Tito teria tomado. E ele encontra Tito. Mas ele não fala sobre isso de uma vez só. No versículo 13 ele diz que, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então ele interrompe tudo isso com um grande louvor. Mas eu me achego ao capítulo 7, versículo 5, quando ele retoma a sua narrativa. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós. Os coríntios haviam feito tudo o que havia sido requerido deles. Os coríntios haviam honrado a Deus e estavam cheios de gratidão para com Paulo. Então, de volta a 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13, uma grande digressão de louvor, mas é necessária. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Então veja como um apóstolo lida com as suas preocupações e com as suas ansiedades. Ele sente os ais, ele sente as necessidades, ele louva, ele ora, ele toma as devidas medidas, vai para Macedônia para ver se ele encontra com Tito, que está atrasado na sua jornada, nas suas viagens. Veja, vê quais são as novidades, para que ele possa determinar qual é a coisa certa a fazer. Ele toma ação responsável, mas ele não se permite cair em desespero ou dúvidas de Deus, porque ainda que ele esteja profundamente ansioso sobre Corinto, ele mantém em vista a visão geral. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Sempre. Ele espera triunfar em Cristo. Sempre. Ele espera ver de alguma forma a mão de Deus no que ele está fazendo. Ele nunca está em derrota espiritual. Ele tem o sofrimento, ele está ciente das suas limitações. Ele está ciente dos problemas. Ele ora, mas sempre ele enxerga a mão de Deus no assunto. Então, só olhando para este versículo 14, essa grande digressão, e eu noto, sempre, é a palavra que está enfatizada aqui, sempre nos faz triunfar em Cristo. Triunfar. A palavra traduzida aqui como triunfar significa fazer um alto som e uma procissão. É claro que o apóstolo Paulo não está organizando qualquer forma de procissão, mas é isso que a palavra significa literalmente. Ele sempre nos causa, ele sempre nos faz fazer um som alto em procissão. O que ele quer dizer com isso? Veja, ele tem em mente uma ilustração. Quando Deus lida conosco e nos ajuda, toda a nossa vida é como um triunfo dos romanos. Sabe o que costumava acontecer? Os romanos enviariam um general com uma legião ou duas de tropas para algum lugar para aliviar, invadir ou conquistar um território. Eles não fariam. Eles voltariam para Roma em triunfo, e haveria o triunfo. E essa palavra literalmente significa essa procissão barulhenta, com todo o clamor. E o general seria colocado na frente de uma grande procissão pelas ruas de Roma, e as pessoas iriam para as ruas e colocariam nas ruas todo tipo de temperos, especiarias. E na procissão haveriam incenso queimado, e toda a cidade estaria tomada pelo aroma, pela fragrância dessas especiarias, do incenso, e essa procissão teria lugar. E é assim que é a nossa vida, diz o apóstolo Paulo. Deus sempre nos causa em triunfar, como se houvesse uma procissão, como se houvesse uma celebração. A mão de Deus está sempre disposta, está sempre exposta. Nós precisamos sofrer a oposição, a perseguição, às vezes os ataques, a dor. Nós dependemos todo o tempo do Senhor. Nós, o tempo todo, nós estamos cientes da nossa vulnerabilidade, da nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo, as portas são abertas e a bênção vem, e ele sempre ele sempre mantém em mente que as nossas vidas são como um grande triunfo, uma grande processão de provar ao Senhor. Que modelo para os cristãos da posterioridade. Se nós pudéssemos viver assim, vendo que cada fase na vida, cada esquina que nós viramos, as nossas experiências, cada coisa consiste de alguma oportunidade, alguma instrumentalidade, enquanto povo, enquanto indivíduos, para que nós possamos dizer, sim, nós temos as dificuldades e as decepções e as dores e os choques e as tentações para resistir. E um mundo para rejeitar não é uma vida fácil, mas ao mesmo tempo é como um triunfo romano. Em cada lugar, em cada ponto, nós podemos ver, no fim das contas, a mão de Deus e as suas bênçãos. Será que nós oramos por isso? Será que nós buscamos por isso? Esse é um exemplo apostólico para nós. Existe esse elemento de triunfo e de vitória. Veja as palavras que o apóstolo usa. Ele continua esse tema. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O aroma, a fragrância do conhecimento de Cristo por nós, em todo lugar. Você vai para um lugar completamente pagão, como Corinto ou Troade. As pessoas que estão comprometidas com seus ídolos e seu politeísmo. Pessoas que a princípio te desprezavam e te odiavam. E ainda assim, alguns deles vão aspirar a fragrância do conhecimento de Cristo, um Salvador que veio do céu e sofreu e morreu pelos pecadores no Calvário. E em impressionante benignidade tomou para si o nosso pecado, se nós crermos nele. Um Salvador que olhou além de todo o pecado e rebeldia e veio para pagar o preço por nós. E este grande amor e benignidade, misericórdia e compaixão é aspirado até o interior da alma através da pregação e do testemunho dos apóstolos em todos os lugares. Que ilustração bonita. Nós sabemos que os judeus antigamente, nos tempos bíblicos, tinham um ditado que a lei de Deus, os 10 tentamentos e os primeiros 5 livros da Bíblia, a lei de Deus, eles diziam orgulhosamente, é como um remédio que ou cura ou mata. É o que eles costumavam dizer. A lei de Deus é um medicamento que te cura ou te mata. Eles estavam enganados. A lei de Deus é um remédio, mas ele só mata. Na melhor das hipóteses, ele te traz para a convicção dos pecados e te mostra a sua condenação para com Deus e quão distante você está dele. Ela não tem o poder de te curar, de te dar uma nova vida, de tomar os seus pecados. Só Cristo pode fazer isso. Só Cristo e o seu sangue derramado no Calvário. Você vê como Paulo, sob inspiração de Deus, tão humildemente parece tomar este engano judaico. A lei é um remédio que mata ou cura. E ele o adapta para o Evangelho. Está aqui, nos versículos 14 e 15. Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Ele o adaptou da seguinte maneira: o Evangelho, a história de Cristo e o seu amor e o seu poder para salvar, ou salva, ou leva a sua condenação. A lei pode apenas levar à condenação, mas a mensagem do Evangelho é diferente da lei. É um belo aroma ou fragrância que ou é bem-vinda ao coração preparado pelo Espírito Santo e salva, ou você odeia. Versículo 16. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. A pessoa que está sendo salva, a pessoa em cujo coração houve, aconteceu a obra da graça, essa pessoa ouve o Evangelho e apesar de que possa haver dificuldade e conflito, essa palavra do Evangelho é uma palavra de benignidade. É a mensagem mais maravilhosa que essa pessoa já ouviu. Pecados perdoados, paz com Deus, esperança dos céus. Essa é a bondade destilada. É impressionante, é estarrecedor. Se apenas eu pudesse buscar, se eu, apenas eu pudesse ser salvo pelo sangue de Cristo e perdoado e ter a vida eterna. Vida eterna é cheiro de vida para a vida. Mas aqueles que rejeitam o Evangelho, olham para o cristão no escritório, no lugar de trabalho, ou mesmo na família, e diz: essas pessoas pensam que eles têm as palavras da eterna vida. Essas pessoas pensam que eles são os servos do Deus vivo, que trouxe para nós a mensagem da vida. Eu não quero isso, eu odeio isso. É a última coisa que eu quero. Isso que eles estão falando significa para mim humilhação. Me curvar diante de Deus, confessar o meu pecado, eu jamais vou fazer uma coisa dessas. Essas pessoas, para mim, significam a perda de todo prazer. Significa desistir dos meus pecados. Essas pessoas, para mim, eu não vejo o seu ponto de vista, não acredito no que eles estão falando, eu não gosto deles. Eles são o cheiro de morte para a morte, para mim. Eles representam a última coisa que eu quero. Bom, o Senhor não disse a Pedro e aos discípulos: eu te dou as chaves do céu e do inferno. De certa forma, é verdade. Mas, aplicando esse símbolo para você e para mim nas nossas vidas, trazemos as pessoas ou à salvação ou ao julgamento. Pela nossa mensagem, eles serão ou salvos ou julgados. Pela sua aceitação ou pela sua rejeição. Será que nós estamos prontos para essa responsabilidade? Para que eu seja um cheiro de Cristo, uma fragrância, um aroma de Cristo, onde quer que eu vá? Talvez nós estejamos para as pessoas para quem nós estamos prestes a testemunhar, mas e sobre o mercante que não devolve seu troco? E para a pessoa que te ofende de certa forma? Para todo mundo. Será que nós somos modelos? Será que nós somos todos modelos de cortesia, de benignidade? Será que nós somos adequados para sermos descritos como a fragrância de Cristo? Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E o apóstolo diz o seguinte: e para estas coisas, quem é idôneo para tomar essa responsabilidade e esse privilégio? Quem é idôneo? Quem é capaz? Que privilégio ser a fragrância de Cristo. E que responsabilidade. É um desafio. Felizmente, no capítulo 3, versículo 5, ele diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, ore. Ore para que você seja capaz. Ore para que você seja digno. É claro que nós jamais seremos suficientes no sentido de que a palavra de Deus em outra pessoa é algo tão complexo, tão grande, que nós não podemos contribuir para isso. Mas, enquanto mensageiros, nós temos uma profunda responsabilidade. Mas o apóstolo Paulo, para ele, ele vê bênçãos de Deus todo o tempo. Então, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, toda a nossa vida como uma procissão de triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Caros amigos, quanto nós temos que orar por essas portas abertas? Quanto nós temos que manter em mente do triunfo geral? Que essa seja a nossa experiência, se nós orarmos e olharmos para Ele e prepararmos nossos corações. Este é o privilégio e a responsabilidade de todo crente. E este é o exemplo do apóstolo para nós. Isso é o suficiente para nós essa manhã. Vamos cantar juntos o